Recordar é viver. Músicas que contam histórias. Memórias que se perpetuam no tempo.
No Recordar é viver de hoje, fazemos homenagem à mãe da nossa Ida. Minha querida Rubina, vou tentar escrever um pouco da história de vida da minha querida mãe. José Adelino de Freitas e Maria Teresa de Jesus Garcia Freitas eram os meus queridos avós. Ele era natural de Câmara de Lobos e por nada saía da sua terra. A minha avózinha era de São Martinho. Casou-se e mudou-se para a terra que também adorava. Tinham as suas fazendas e algum gado, para além de ser bordadeira, ajudava em tudo. Daquele amor nasceram 10 filhos. A quinta filha era a minha querida mãe. Viviam trabalhando de sol a sol, pois não era nada fácil, mas viviam felizes. Até que o meu avô faleceu, quase repentinamente vítima de cancro, deixando a minha avózinha com 10 filhos para criar e todos eles menores. Passado pouco tempo, a minha avó perdeu o gado e de seguida as fazendas. Alguém que não teve coração roubou-a. Mas lá continuou a trabalhar e, com a ajuda de Deus e de alguns amigos, conseguiu comprar uma fazenda e lá se encaminhou na vida. A minha mãe, já com 19 anos, conheceu um rapaz moreno e muito bonito. Apaixonou-se logo e, passado um ano, casaram. Tinham tudo para ser felizes. Passado quase um ano após o casamento, nasceu o meu mano mais velho. A minha querida mãe estava super feliz. Afinal de contas, era o fruto do amor da vida dela. 2 anos após, nasceu o segundo filho, mais um menino. Passado alguns meses, a minha querida mãe soube que estava novamente grávida. Estava cheia de medo, pois sabia que os seus partos eram muito, muito complicados. Levava dias em trabalho de parto nas mãos da parteira. Mas lá se passaram os meses e aos 7 meses sentiu que o bebê ia nascer. Sofreu dias a fio e o bebê não nascia. A minha avó, as minhas tias e até o meu pai, ao verem que a minha mãe já não tinha forças, tinha perdido muito sangue, decidiram levá-la para o hospital. Ao chegar ao hospital, os médicos pensaram que a minha mãe não ia sobreviver de tão maltratada que estava. Mas Deus esteve do seu lado e com muito sofrimento lá teve uma linda menina, de olhos azuis e tão pequena que diziam que não era uma bebê, mas sim uma boneca. Tudo parecia estar correndo bem. Mas aí, o meu pai arranjou outra mulher. Mesmo sabendo que era muito amado, virou as costas à mulher que o amava com todo o coração. E ainda por cima, estava novamente grávida e desta vez, o bebê era eu. Nunca deixou de trabalhar, mesmo sendo proibida pelo médico. Foi uma gravidez tão difícil como as outras. Não sei porquê, mas ao fim de alguns meses o meu pai voltou para casa. No dia anterior ao meu nascimento e já muito aflita, a minha mãe pediu a Nossa Senhora para lhe dar uma hora pequenina e que, se assim fosse, ia de joelhos até Nossa Senhora do Monte. E assim foi. Eu fui a bebé que nasceu mais rápido e no ano seguinte, no dia 15 de agosto, lá estava a minha querida mãe comigo ao colo a subir a escadaria da Igreja do Monte. Várias pessoas tentaram tirar-me do colo dela para ajudar, mas a minha querida mãe nunca deixou. Nem por um segundo. E lá foi até ao altar cumprindo a sua promessa que tinha feito a Nossa Senhora. O meu pai não merecia a mulher que tinha, pois ela fazia tudo por ele. Tinha uma linda mulher em casa, a minha mãe tinha umas mãos de fada e tudo o que fazia saía perfeito. Cortava cabelo, desfazia barbas, trabalhava na fazenda, dava massagens, bordava e tinha o jardim mais lindo do sítio. E fazia comer como ninguém. Nunca, nunca deixava de nos dar um carinho ou um abraço ou de nos meter debaixo das suas saias para nos proteger. 9 anos após, ficou novamente grávida. O meu pai já era deputado na Assembleia. Viajava algumas vezes e mal parava em casa. E novamente não teve qualquer apoio, pelo menos dele. Foram passando os meses, nunca deixou de trabalhar, até que um dia disse que não sentia o bebê a mexer e foi ao médico. Mas as palavras dele para ela foram: "Vá para casa, minha senhora, que está tudo bem. Às vezes acontece o bebê ficar mais quieto." Assim foi e veio para casa. Mas passados uns dias e sem sentir o bebê, foi novamente ao médico. E aí já era tarde demais. Os bebés,
sim,
eram dois bebés, já estavam mortos há alguns dias no seu ventre. Sofreu muito para que esses bebés nascessem. Dois lindos meninos com os olhinhos azuis, iguais aos do seu pai, o meu querido avô Adelino. Veio para casa, nem parecia a mesma mulher. Veio de cabeça baixa e de braços vazios. Nesses dias caiu e partiu o braço. Como ainda tinha leite nos peitos e devido ao gesso ficou com um caroço no peito. Passado um ano, foi descoberto que tinha cancro de mama. Foi operada nos dias a seguir ao Natal, visto ser um caso grave. Tão grave que logo lhe foi amputado o peito. Passaram quase 5 anos. Eram idas ao hospital, muita medicação, muita morfina para tentar lhe tirar as dores, que eram mais que muitas. Íamos sempre ao hospital para ver o nosso maior tesouro. E no dia 27 de abril de 1980, era um domingo, fomos como sempre ver a nossa querida mãe. Já vínhamos embora quando alguém me chamou e disse: "A sua mãe está a fazer um sinal." Eu aproximei-me dela e ela disse-me já quase sem forças: "Minha filha, não chores, não ponhas luto e nunca deixes de sorrir." Pegou-me na mão e deu-me um anel que tinha no seu dedo. E eu, na minha inocência, recebi o anel, dei-lhe um beijinho e disse-lhe até amanhã. E vim embora com a minha família na paz de Deus. Na manhã seguinte, pelas 9 horas, liguei para o hospital e só me lembro de ouvir uma voz como se estivesse no fundo de um túnel me dizer: "Minha querida menina, a sua querida mãe já não está entre nós. Ela partiu mesmo ainda há pouco." Parece que ainda ouço essa voz. A sua querida mãe partiu, tenha paciência. Fiquei imóvel. Não ouvia nem via nada à minha volta. E a minha voz nem me saía. Não sei quanto tempo estive assim. Não sei como disse a notícia à minha família. Não me lembro do resto desse dia. Só sei que perdi a luz dos meus olhos. Perdi nesse dia metade do meu coração. Perdi o meu chão. Perdi tudo. Só não perdi a esperança de um dia voltar a estar junto da minha Martinha, a mulher mais linda, mais carinhosa, a esposa mais exemplar, a filha que todos os pais queriam ter, a minha melhor amiga e confidente. Sei que foi embora de coração partido por deixar 4 filhos menores, quase sem eira nem beira. Lembro-me do dia do funeral. Lembro-me de chamar os meus irmãos dizendo: "A mãe está a respirar", e corri para o lado dela. Alguém agarrou-me e disse-me que era mentira, que era tudo da minha cabeça e que a minha querida mãe estava gelada e morta. Estava vestida de azul e branco, igual ao de Nossa Senhora das Graças, de quem era devota. Mais uma vez, o momento seguinte apagou-se da minha memória. Não me lembro da hora da missa nem da última despedida. Só me lembro de ver descer o caixão para aquela terra sagrada e perceber que metade do meu coração ficava ali. Muitas vezes dou por mim lavada em lágrimas de tanta saudade. Embora sinta que muitas vezes está ao meu lado, muitas vezes sei que é a minha querida e santa mãe que me dá a mão e que o que estou fazendo sai perfeito, mas esta dor não me deixa nunca. Que Deus a guarde no céu, como eu aguardo no meu coração. Até um dia, minha querida mãe. Thank you.
hoje é Deus que te tem. Mulher que idolatro tanto, eras todo o meu encanto, mas hoje é Deus que te tem. O teu coração parou. Junto à Virgem Maria, a tua vida findou. Deus para o céu te levou. Está junto à Virgem Maria. Eu sei que chegava a hora. Embora e junto a Nossa Senhora velas pelos filhos teus. Tu partiste, foste embora e junto a Nossa Senhora velas pelos filhos teus. Certa noite já deitada, senti o teu respirar. Eras tu, mãezinha amada. Fiquei tão emocionada, não queria acreditar. Eras tu, mãezinha amada. Fiquei tão emocionada, não queria acreditar nesta alegria.